ser como quiser.
Do que o homem é capaz, as coisas que ele faz para chegar aonde quer. É capaz de dar a vida para levar de vencida uma razão de viver. A vida é como uma estrada que vai sendo traçada sem nunca arrepiar caminho. E quem pensa estar parado vai no sentido errado a caminhar sozinho. Vejo gente cuja vida vai sendo consumida por miragens de poder, agarrados a alguns ossos no meio dos destroços do que nunca vão fazer. Vão poluindo o percurso com as sobras do discurso que lhes serviu para abrir caminho. À custa das nossas utopias, usurpam regalias para consumir sozinho. Com políticas concretas, impõem essas metas que nos entram casa dentro, como a trilateral, com a treta liberal e as virtudes do centro. No lugar da consciência, a lei da concorrência, pisando tudo pelo caminho. Para castrar a juventude, mascaram de virtude o querer vencer sozinho. Ficam cínicos brutais, descendo cada vez mais para subir cada vez menos. Quanto mais o mal se expande, mais acham que ser grande é lixar os mais pequenos. Quem escolhe ser assim, quando chegar ao fim, vai ver que errou o seu caminho. Quando a vida é hipotecada, no fim não sobra nada e acaba-se sozinho. Mesmo sendo os poderosos, tão fracos e golosos que precisam do poder, mesmo havendo tanta gente para quem é indiferente passar a vida a morrer, há sonhos e há valores, há sonhos e há valores que sempre irão abrir caminho. E quem viver abraçado à vida que há ao lado não vai morrer sozinho. E quem morrer abraçado à vida que há ao lado não vai viver sozinho.
Boa noite a todas e a todos. Deixar um agradecimento ao Pedro Branco com esta canção que nos pode inspirar para o tempo que vamos aqui estar. E estamos aqui para dar a cara pela paz e para contribuir para parar a loucura em que o mundo está envolvido. A sala é pequena, mas ainda bem que somos muitos, sinal de que ainda há quem se inquiete com o rumo do mundo. Ainda há quem acredite que os problemas se resolvem através do diálogo e da diplomacia, e é assim que tem de ser. O direito internacional, o respeito pelos direitos humanos e o multilateralismo são as únicas respostas que nos podem trazer paz, justiça, segurança e desenvolvimento. A preocupação é abrangente. Não tem marca distintiva a não ser a de querermos um mundo melhor, onde não possa imperar a lei da selva, onde o mais forte não dita as regras e onde não tenhamos vergonha ou medo de lhe dizer não. No mundo em que precisamos de tanto, há tanto a ser desperdiçado nas guerras. Tantas vidas, tantos futuros, tantas esperanças. Temos de conseguir opor o discurso da paz ao discurso do ódio. O discurso da violência tem de ser quebrado. Não é preciso enumerar as guerras que o mundo enfrenta, mas nos últimos dias, já lá vão mais de 2 semanas, o Irão voltou a ser atacado. Os mandantes desta guerra perdem-se em declarações em que os objetivos não ficam claros. A lista de mortos cresce. As imagens de destruição espelham a violência e o sofrimento, e tudo isto poderia ser evitado através do diálogo e da diplomacia. Não é evitado porque há muito claramente uma visão imperial no eixo Washington-Tel Aviv. O problema é que depois das bombas o ódio cresce ainda mais. É sempre assim. A guerra não constrói paz nem segurança, nunca construiu, tem de haver outra solução. E é para darmos a cara pela paz e dentro daquilo que podemos fazer, contribuir para essa paz e para acabar com estas guerras que neste momento envolvem o mundo, que estamos aqui esta noite. Temos aqui uma série de personalidades nesta mesa que vão tecer algumas considerações, vão dizer aquilo que pensam sobre aquilo que estamos todos a viver. E eu começaria por pedir ao Francisco Pereira Coutinho a começar este nosso debate, se assim lhe quisermos chamar. É professor na Universidade Nova de Lisboa, especialista em Direito Internacional Público, participa regularmente em debates académicos e na comunicação social sobre direito e política internacional. Escreveu recentemente que esta guerra é uma violação total do direito internacional e que o argumento de ataque preventivo não é válido, acusando Donald Trump de estar a agir como Bill Clinton e George Bush. Francisco.
Obrigado. Muito boa noite a todos. É um gosto estar aqui. Obrigado, José Manuel, pelo convite. Eu sou professor de Direito Internacional, como fui apresentado, e há um filme que costumo mostrar aos meus alunos de Direito Internacional que começa com uma frase famosa. Há muito tempo numa galáxia distante. Sim, é o Star Wars. E o Star Wars conta-nos uma história muito, muito simples. Temos uma república, uma comunidade política baseada em regras e instituições, é uma ordem imperfeita, cheia de conflitos, mas fundada numa ideia essencial, que o poder deve ser limitado pelo direito. E depois surge a ameaça, um império, um poder que despreza regras, que acredita que a segurança e a prosperidade justificam tudo, mesmo a conquista. Quando eu mostro este filme aos meus alunos, faço-lhes sempre a mesma pergunta. Porquê é que esta história vos parece tão familiar? Porquê é que, mesmo sendo ficção científica, ela parece falar sobre o nosso próprio mundo? Bem, a resposta é simples, porque, de certa forma, a história da Guerra das Estrelas, do Star Wars, também é a história do direito internacional. Depois das grandes guerras do século XX, os Estados tentaram construir algo que se aproxima dessa república internacional, um sistema baseado em regras, a Carta das Nações Unidas, a proibição do uso da força, a proibição da guerra de agressão, o princípio da autodeterminação. Acima de tudo, a ideia de que nenhum Estado, por mais poderoso que seja, pode simplesmente conquistar outro. Reparem, este sistema nunca foi perfeito, nunca, mas produziu algo absolutamente extraordinário. Durante décadas, as guerras entre Estados diminuíram drasticamente. Durante séculos antes, a guerra de conquista foi um instrumento normal da política internacional. Impérios expandiam-se, anexando territórios, redesenhando fronteiras, subjugando povos. O resultado histórico desta lógica foi devastador. Centenas de milhões de mortes em duas guerras mundiais. O sistema jurídico internacional que surgiu depois de 1945 não eliminou a violência, todos sabemos disso, mas tornou a conquista territorial ilegítima. E isso mudou profundamente o comportamento dos Estados. Todos nos lembramos de um bom exemplo, e este é um exemplo histórico que ilustra o que acabo de dizer de uma forma particularmente clara. Esta é a terceira guerra do Golfo. Vou-vos falar da primeira. Em 1990, o Iraque invadiu e anexou o Kuwait. Era exatamente o tipo de comportamento que o direito internacional moderno tinha sido criado para impedir. E pela primeira vez na história das Nações Unidas, a comunidade internacional respondeu coletivamente. A intervenção que ficou conhecida como a Primeira Guerra do Golfo teve um objetivo jurídico muito claro: impedir a anexação de um membro das Nações Unidas. Não foi uma guerra para conquistar território, foi uma guerra para restaurar uma regra fundamental do direito internacional. E conseguiu. O Kuwait não foi anexado, a regra manteve-se. Este momento, a Primeira Guerra do Golfo, mostrou algo importante. que o direito internacional pode, em certas circunstâncias, funcionar, que pode impedir o regresso à política de conquista que marcou tantos séculos da história humana. Mas nas últimas décadas, começamos a assistir a uma erosão progressiva destas regras. A invasão do Iraque em 2003 enfraqueceu profundamente a autoridade do sistema jurídico internacional. Depois vieram novos desafios. Em 2014 e, sobretudo, em 2022, a Rússia lançou uma guerra de conquista contra a Ucrânia. Foi um ataque direto a uma das normas centrais do direito internacional moderno. E, no entanto, e este ponto é importante, também vimos algo importante. Mais de 140 Estados condenaram a agressão russa na Assembleia Geral das Nações Unidas. Isto mostrou que o direito internacional não morreu. Porque o direito internacional não é apenas um conjunto de normas jurídicas abstratas. Ele assenta numa ideia moral profunda. Que os povos têm direito a existir, a governar-se e a não serem dominados pela força. Mas hoje estamos novamente perante um momento muito perigoso. Nas últimas semanas assistimos à escalada da guerra entre os Estados Unidos e o Irão. A guerra é apresentada em termos estratégicos. Fala-se do Estreito de Hormuz, fala-se da segurança energética, fala-se da necessidade de conter o programa nuclear e balístico iraniano, fala-se da necessidade de proteger o povo iraniano de um regime que massacrou dezenas de milhares de manifestantes. Mas a questão que devemos colocar é outra. Que precedentes estamos a criar? Reparem, eu não tenho qualquer simpatia pelo regime teocrático iraniano. É um regime autoritário, repressivo, profundamente hostil a muitos dos valores que defendemos. É perfeitamente legítimo desejar que este regime desapareça. Mas o direito internacional não existe apenas para regular conflitos entre regimes que respeitamos. Existe precisamente para limitar o uso da força, mesmo quando os adversários são regimes que criticamos. Uma guerra destinada a alterar o regime de outro Estado cria um precedente extremamente perigoso. Porque as regras que enfraquecemos hoje serão invocadas amanhã por outros. Vimos algo semelhante recentemente na Venezuela. Os Estados Unidos intervieram militarmente e capturaram Nicolás Maduro. Poderiam ter invocado o consentimento de um governo democrático alternativo, designadamente de Edmundo González. Não reconheciam Nicolás Maduro, mas não o fizeram. E não o fizeram porque o objetivo não era restaurar a democracia. Era criar um protetorado num país com enormes recursos energéticos. Historicamente, isto tem um nome. Diplomacia das canhoeiras. Gunboat diplomacy. É precisamente este precedente que torna a guerra atual no Irão tão preocupante. Porque a normalização destas práticas não termina neste caso concreto. Ele altera as regras do sistema. A história do direito internacional ensina-nos algo muito simples. Os precedentes criados hoje moldam os conflitos da amanhã. Podemos acreditar que uma determinada intervenção é justificada. Podemos até acreditar que ela produzirá efeitos positivos. Mas as exceções às regras que enfraquecemos hoje serão inevitavelmente invocadas por outros Estados amanhã, com outras motivações, outros interesses e outras consequências. Como professor de Direito Internacional, procuro ensinar aos meus alunos uma ideia muito simples. As regras que governam a comunidade internacional são frágeis. Dependem da vontade política dos Estados, dependem da pressão das sociedades, dependem, acima de tudo, da capacidade de resistir à tentação de resolver problemas complexos através da força. Talvez nunca consigamos construir plenamente essa república regida pelo direito internacional do Star Wars, mas sabemos o que acontece quando deixamos de tentar. Hoje, foi-nos pedido, como aliados da NATO, que apoiemos os Estados Unidos na guerra contra o Irão, auxiliando a reabertura do Estreito de Hormuz. O respeito pelo direito internacional e pela memória histórica das guerras que ele tentou evitar exige uma resposta simples. Não. Obrigado.
Agradecemos a Francisco Pereira Coutinho esta reflexão sobre a importância do direito internacional. E agora é tempo de ouvir Mariana Vieira da Silva. É socióloga, foi ministra da Presidência, atualmente é deputada.
Muito boa noite a todos, é um gosto estar aqui. Quando me desafiaram para estar aqui hoje, pensei bastante sobre porque é que em 2003, quando vivemos uma situação que tem, como o Francisco já disse, muitos pontos de contacto com esta, era tão visível em muitos de nós e no ambiente que nos rodeia uma vontade de organização, uma vontade de resposta. Como estávamos todos a exigir que, de alguma maneira, quem tinha decidido invadir se explicasse, apresentasse as suas razões e como até nos organizámos para mostrar que elas eram falsas e como é que nos juntámos na rua, pessoas de muitos partidos diferentes, com muitas histórias diferentes, para combater essa guerra. E como tudo isso é, infelizmente, tão distante daquilo que nós vivemos hoje. Não sei se, por ser socióloga, esta foi a ideia que, desde então, desde o convite, me passou a interessar. Porque é que hoje tudo parece tão banal, tudo parece tão evidente, tudo parece tão difícil quando pensamos em organizar, em mobilizarmos para combater esta guerra. É que já a ideia de que alguém tinha que apresentar alguma explicação para isto nos parece distante. E agora são, no primeiro fim de semana, foram 4 ou 5 explicações sem que ninguém sobre elas fizesse perguntas nenhumas. A resposta fácil é que estamos numa sociedade mais adormecida e pronto, podíamos ficar por aqui ou então só desenvolver esta ideia. Mas a verdade é que julgo que me acontece a mim o mesmo que acontece a todos, que é quando chega mais ou menos às 10 da manhã, eu já não sei bem quais são as 3 coisas com que me devo indignar mais e isso torna muito, muito difícil a mobilização e a organização. Nesse sentido, somos todos vítimas da estratégia que o Trump 2, ou que o Steve Bannon logo ainda durante o Trump 1 explicou o que ia fazer. Vão inundar isto de insultos, de agressões, das frases mais estapafúrdias e assim limite muito a capacidade de reação. E julgo que é isso que nós estamos a viver. E portanto era preciso que todos os dias, às 10 da manhã ou noutra hora qualquer que combinássemos aqui, nos pudéssemos organizar sobre qual é a questão que neste dia vamos combater. E é por isso também que frases evidentes, como priorizar a diplomacia e o diálogo e não o uso da força, prevenir conflitos através da cooperação internacional, promover os direitos humanos e a igualdade, tudo, apoiar as instituições internacionais que trabalham pela paz, tudo isso parecem frases que estão desatualizadas, que já não fazem parte do nosso presente e muitas pessoas, incluindo líderes internacionais, as colocam como ideias do passado. E esta reunião, este conjunto de pessoas, aquilo que cada um de nós hoje aqui vai dizer, rapidamente pode ser arrumado na gaveta das coisas woke, que é o sítio onde agora arrumam todas as ideias que possam passar por procurar algo de melhor para a nossa sociedade. Como se lutar pela paz ou exigir que a lei seja cumprida, parecia-se hoje uma ideia pueril. Dizem-nos que é uma coisa de ingênuos, que perante ameaças militares muito concretas e que todos veem, não percebem e não compreendem que temos que reagir, que é uma coisa de desligados da realidade geopolítica, onde a lei do mais forte de facto impera e por isso o melhor é rendermos a essa ideia, ou de moralistas que acham que os valores são importantes e que não compreendem que a segurança é muito mais importante que os valores. E todos nós que tivemos em debates ou diálogos em televisões nos últimos dias fomos acusados destas 3 coisas, de sermos pueris, de não percebermos nada de guerras. Há dias no mail da Assembleia recebi um mail assim: o que é que está na televisão a dizer se não percebe nada de guerras? Como se só pudéssemos comentar a realidade, batermos por uma solução se percebêssemos alguma coisa de guerras, que, pronto, confirmo, efetivamente, não é coisa na qual eu queira investir muito a minha energia. E, portanto, nós somos confrontados com estas acusações quando, na verdade, os ingênuos, os desligados da realidade, aqueles que efetivamente estão a ameaçar a segurança, não somos nós. São aqueles que não entendem as consequências das ações que estão a tomar, que não conhecem o território que estão, onde estão a provocar uma guerra, que não lhes interessa nada, nem a história, nem a história das sociedades com as quais se estão a relacionar. Eles sim são ingênuos, desligados da realidade e ameaças à nossa segurança comum. A verdade é que há 4 anos começou uma guerra mais próxima de nós e nós hoje vivemos um bocadinho, e isso também explica um bocadinho esta dificuldade de reação, esta ideia de que temos uma guerra próxima e agora nos querem fazer pensar numa guerra mais longínqua. E estes 4 anos relativizaram muitas ideias que o Francisco aqui trouxe. Não foi hoje que nós começámos a questioná-las, já foi há mais tempo. E relativizaram também, banalizaram a presença da guerra nas nossas vidas. E querem-nos obrigar a decidir que é a natureza do agredido ou do agressor que está em causa e não ou as características do agredido ou as características do agressor, ou se chamamos aliado ao agredido ou se chamamos aliado ao agressor, como se o que estivesse em causa não pudesse ser efetivamente o título desta sessão, queremos parar com esta espiral da guerra. Porque o que nos move é mesmo a natureza da guerra, e não do agredido e do agressor, e a natureza e as vantagens da paz. Nada disto é novo, nós nos últimos meses temos intensificado esta ideia, mas já há alguns anos que vivemos com ela. Com a ideia de que ligamos a televisão, numa caixinha estão a passar em loop imagens de um bombardeamento, de uma escola destruída, de um hospital destruído, de crianças a morrer, de crianças a morrer de fome, e no meio está alguém a falar sobre aquilo. Mas na verdade não está bem a falar sobre aquilo. Está muito mais tempo a debitar características de drones e estratégias de ataque e quase a relatar aquilo que todos já vimos, ver um jogo de guerra numa consola ou num computador. E essa característica, esse olhar para a guerra como um jogo ganha um relevo enorme nas declarações de Trump, que parece mesmo estar muitas vezes a descrever um filme qualquer que viu no dia anterior e com uma relação muito difícil entre a realidade e aquilo, mas tudo isso faz com que o tema da estratégia, de que o Francisco também já falou, ou dos gadgets, fiquem o assunto, e não a morte, e não a dor, e não a destruição, e não a pobreza que todas as guerras causam. Queria terminar voltando um bocadinho ao que comecei, porque tudo isto era porque é que está tão difícil mobilizarmos as pessoas e sermos muitos e podermos ter a certeza que se formos para a rua lutar contra esta guerra, temos muita gente como tivemos no passado. E gostava que pensassem em dois jovens de 30 anos no nosso país, nasceram em 1996, têm fotografias na Expo 98, ainda nos carrinhos de bebê. A nossa sociedade evoluiu muito e quase todas as pessoas que já me ouviram falar num ou noutro momento me ouviram falar em tudo o que melhorou desde 96 na nossa vida, na escolaridade, na saúde, em muitos indicadores. Mas a verdade é que para estes dois jovens que nasceram em 96, que têm fotografias na Expo 98, eles ainda eram muito pequenos e não se lembram muito bem de uma tal crise financeira que fez com que tivessem que mudar de casa. Já se lembram melhor daqueles anos em que os pais ficaram sem emprego e os avós perderam parte da pensão. A seguir vieram uma sensação de anos melhores, mas depois, durante dois anos, tiveram que ficar fechados em casa e dois anos depois começou uma guerra na Europa, inflação, preços dos combustíveis, preços dos bens alimentares e agora uma nova guerra. E isto significa que a palavra crise, mesmo que seja a ideia de uma crise temporária, afeta a forma como todos nós olhamos para a realidade e, quanto a mim, condiciona muito a nossa capacidade de nos mobilizarmos, mesmo que conseguíssemos escolher um alvo às 10 da manhã de um dia qualquer. E quando nós olhamos para este período que vivemos, de que o Francisco e todos falarão, e identificam anos de paz e prosperidade, eles são verdadeiros, eles são reais, mas nestes dois jovens, nascidos em 1996 em Portugal, eles já são anos minoritários. Na maior parte dos anos da vida deles, esta palavra crise, esta palavra guerra e esta palavra inflação temporária já faz parte da vida deles. E por isso é também contra esse pessimismo que nós lutamos e talvez esse seja mesmo o nosso principal e mais difícil adversário. Muito obrigada.
Obrigado, Mariana Vieira da Silva. Falou-nos agora nesta última parte dos jovens e de como as nuvens da guerra tornam as nossas expectativas um pouco cinzentas. Eu permito-me contar aqui uma história rapidamente, precisamente sobre um jovem que diz bem de como a ausência de expectativas é terrível. Passou-se na faixa de Gaza há 9, 10 anos. Eu cheguei à noite ao hotel, atravessei o hall, fui para o elevador e há um jovem que entra comigo. Eu não sou propriamente baixinho, mas ele era muito mais alto que eu. Ficámos frente a frente no elevador e ele perguntou-me uma coisa muito simples: como é que eu me chamava, de onde é que era e o que é que estava a fazer. E eu lá lhe respondi: de Portugal, José, jornalista. E ele calou-se e, passado uns segundos, poucos, eu comecei a ver que aquele jovem à minha frente estava a chorar. E eu fiquei um pouco atrapalhado, não é? O que é que eu disse ou o que é que fiz? E perguntei-lhe o que é que se passa. E ele explicou-me. É que eu ali à frente dele era tudo aquilo que ele não podia ser. Porque ele não tinha emprego, não tendo emprego não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não podia casar e não podia sair de Gaza. E, portanto, este é um retrato muito, muito breve, mas que mostra bem como a guerra destrói a vida das pessoas. E, portanto, é por isso que é cada vez mais importante lutarmos pela paz. E agora vamos ouvir Nuno Ramos de Almeida. É jornalista há mais de 30 anos, tendo passado por várias redações nacionais. Atualmente é comentador da SIC Notícias.
Obrigado pelo convite, obrigado pela vossa presença. Eu tive, enfim, direi a felicidade, mas não é felicidade, mas estive presente no comício da Aula Magna de 1 de março de 2003, que sucedeu às manifestações globais em 15 de fevereiro, em 600 cidades, em 60 países do mundo, contra o início da guerra do Iraque. E nessa altura nós tínhamos a ideia de poder parar com as nossas mãos e com a nossa vontade a guerra, mas a situação, como se viu, não a conseguimos parar. E lembro-me de dizer, na altura, ter pegado num exemplo histórico, que é uma célebre passagem onde o Unamuno vê um general franquista dizer viva a morte e que se levanta e diz que não pode aceitar esse grito, que é um grito inumano, e que eles podem vencer porque têm a força, mas não têm a razão. Passaram mais de 20 anos e nós continuamos a ver estas guerras. 4,5 milhões depois de mortos, porque as intervenções dos Estados Unidos a seguir a 2003 provocaram 4,5 milhões de mortos, nós estamos nesta situação. E é preciso perceber o que é que podemos fazer, e para perceber isso é perceber o que é que é igual e o que é diferente. Há obviamente coisas que são iguais e que nós vemos que são iguais. A argumentação em alguns aspectos é igual. Há 30 anos que falam do Irão estar prestes a fazer uma bomba nuclear e nós tínhamos as armas de destruição maciça no Iraque. Também nos dizem, e é verdade, que havia uma ditadura do Saddam Hussein e hoje há uma ditadura dos Ayatollahs. E também nos dizem que vão educar aqueles povos e dar-lhes, através do milagre das bombas, a democracia. Mas nós vemos em continuidade que isso nunca aconteceu. Vemos, por exemplo, que os Estados Unidos, embora haja uma doutrina liberal e multilateral, desde a Guerra Fria fizeram mais de 100 intervenções militares. Vemos também que só em 10 anos, desde 2010 a 2021, as sanções mataram 7 milhões de pessoas. Portanto, há coisas aqui que são objetivamente de continuidade. Também percebemos que esta doutrina extraordinária, que cada vez que os Estados Unidos procuram a democracia encontram o petróleo, é uma doutrina extraordinária que, na realidade, não tem lógica, porque nós temos 72% da população mundial que não vive em democracia. No Golfo Pérsico há vários países que não são propriamente uma democracia, mas, na realidade, esta intervenção imperial não cria democracias, apenas cria mortos. E nós sabemos que esse nunca foi o problema. Aliás, a primeira vez que tentaram mudar o regime do Irão foi em 1953, quando derrubaram um primeiro-ministro eleito, Mossadegh. Também derrubaram Allende, também apoiaram a ditadura dos Corneis, também apoiaram o golpe de Estado na Indonésia, que matou mais de 1 milhão de pessoas, grande parte delas comunistas. Portanto, quer dizer, sejamos sérios, aqui não há, neste aspecto, não há nenhuma diferença e não há nenhuma democracia que esteja à vista. Mas, na realidade, há coisas que mudaram. Antigamente ainda se preocupavam a dizer que queriam a democracia no Iraque. Hoje, quando foram para a Venezuela, dizem que querem o petróleo. Há coisas que mudaram, há uma espécie de mudança assumida, uma libertação do ódio, uma libertação da palavra imperial, uma libertação de quero, posso e mando, de uma lei do mais forte, uma espécie de hegemonia predatória que não tem disfarces, não pretende que as instituições internacionais funcionem. Aliás, criou uma espécie de, muito orwelliano, Conselho da Paz, onde se entra pagando para distribuir, no fundo, os restos dos outros países entre si, presidido eternamente por Trump. E, de facto, perante isto, o que é que a gente vê? Vemos a União Europeia, com o discurso da Ursula von der Leyen para os embaixadores em Bruxelas, a dizer que a União Europeia não pode ser o guardião de uma ordem internacional ultrapassada, que é preciso estar na realidade. É certo que ainda há qualquer coisa, porque ela, a seguir ao Parlamento Europeu, veio retificar o que disse, mas na realidade disse isso mesmo. Vemos também Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, a dizer que é preciso que a Europa assuma a necessidade do crescimento do mundo ocidental frente à decadência, dizendo, no fundo, que é preciso que tenhamos novas colónias. Vamos colonizar estes povos. Temos um regresso, de facto, não é ao século XXI ou XXII, mas ao século XIX, na altura que os Estados Unidos discutiam no Congresso a anexação das Filipinas, punham uma lei em relação a Cuba, que era a Emenda Platt, que permitia a sua intervenção, e, respondendo a isso, Mark Twain disse: levamos a civilização aos filipinos, eles têm de aprender a apreciar a bênção da nossa civilização, mesmo que tivermos que matá-los para apreciarem. E é esta situação que temos. Aliás, muito se explica por esta situação. Como é que é possível que a gente veja todos os dias crianças palestinianas a serem assassinadas, gente a ser bombardeada, e isso não nos faça nenhuma reação? Como é que normalizamos isto? Como é que normalizamos que nos nossos bairros a população trabalhadora, pobre, racializada ou imigrante possa ser tratada sem direitos? Como é que normalizamos isso? No fundo, nós acreditamos, ou deixaram-nos acreditar, que há pessoas de primeira e há pessoas que não são pessoas. E essas têm que ser comandadas por um Trump, por um império qualquer, que tem que as educar, tem que as salvar. Havia o célebre fardo do homem branco do Kipling, que no fundo tem que salvar. E é esta a situação que nós vemos. E esta situação só vai acabar quando nós tivermos a capacidade de tornar o invisível visível, tornar que essas pessoas têm os mesmos direitos que nós, que essas pessoas são humanas, têm direito a viver como querem, sem nenhum império determinar o que fazem pela agressão e pela bomba. Queria só recordar que, quando foi convocada a manifestações de 2003 pelo Fórum Social Europeu, a Assembleia dos Movimentos Sociais, o texto era assim: chamamos uma mobilização massiva contra a guerra. Se a guerra começar, continuaremos a mobilizar-nos até que ela termine. Foi em Florença, 10 de novembro de 2002, e continua atual. Muito obrigado.
Obrigado, Nuno Ramos de Almeida. É de facto importante, ou seria importante para alguns líderes políticos, irem ao terreno, nomeadamente europeus e norte-americanos. Irem ao terreno, mas não, não, não para escreverem livros a partir dos quartos de hotel ou das conferências. Não, ir ao terreno, à rua, andar com as pessoas, ir aos mercados. E eles facilmente perceberiam porque é que, para mim, enquanto jornalista português, sou sempre bem recebido e o mesmo não acontece nem com os norte-americanos e, sobretudo, com os britânicos. E a Europa aqui tem uma responsabilidade acrescida em tudo o que se passa no Médio Oriente, enfim, por tudo aquilo que lá andou a fazer, inclusivamente quando o Nuno falou sobre o golpe que derrubou Mossadegh, foi a primeira operação da CIA para mudança de regime, e os iranianos têm memória. E sabem bem como é que as coisas aconteceram, sabem bem que as coisas aconteceram porque Churchill criou o petróleo iraniano e conseguiu arrastar os norte-americanos para essa aventura de mudança de regime, e sabem também que aquilo que veio a seguir foi uma ditadura que era liderada pelo Shah. E, portanto, eles nesta altura sabem muito bem aquilo que está em causa, e independentemente da natureza do regime, que penso que ninguém tem dúvidas, não é um regime onde nós gostássemos de viver, independentemente disso, aquilo que se percebe, a informação que chega do terreno, é que a prioridade dos iranianos neste momento é combater a agressão externa. Agora vamos ouvir Joana Seixas, atriz, fundadora do movimento Todas Merecemos e animadora do projeto A Menarca Vai à Escola. É também ativista da luta ambientalista e hoje essa dimensão, ao que sei, estará presente nesta intervenção. Joana.
Obrigada, e em primeiro lugar queria agradecer este convite para participar neste incrível painel e ter esta oportunidade de refletir aqui sobre o estado do mundo e, em particular, como é que nós podemos encontrar novas lentes para olhar para toda esta espiral em que nos encontramos. Peço desculpa se por alguma razão repetir algumas coisas, mas é natural que nós também vamos usando as mesmas fontes e alguns números podem de alguma maneira se repetir, mas por acaso acho que não vai ser exatamente os mesmos números, mas trouxe números parecidos. Uma das maiores preocupações que eu sinto neste momento é a maneira como estamos todos, e neste caso a todos refiro-me à Europa, a ser arrastados para uma forma de estar na política sem valores, sem decência e principalmente sem regras, que parecem ter deixado de existir. Nos últimos anos, o direito internacional tem levado valentes facadas e a base com que iniciamos qualquer discussão política está a sofrer uma deterioração acelerada dos princípios que pareciam vir num crescendo de consenso desde o final da Segunda Guerra Mundial. Estamos perante uma clara erosão das democracias e isso não pode conduzir a nada de bom. Existem responsáveis ativos. Falo, obviamente, dos Estados Unidos, da Rússia, de Israel e de muitos outros países que continuam a matar pessoas diariamente em várias outras guerras e que são menos faladas. Mas também existem responsáveis passivos. E, neste caso, Portugal, como parte integrante de uma Europa que tem revelado pouca força e unidade e tem sido demasiado conivente e submissa, ainda não encontrou forma de repudiar tudo o que se tem passado. Podemos identificar vários problemas, muitos já foram apontados aqui, mas interessa-me principalmente cruzá-los de uma forma mais estrutural com as nossas vidas, com o nosso futuro, com os mais jovens, e tendo em conta que a crise climática e ecológica é a maior crise que nós enfrentamos desde sempre como humanidade, custa-me que as prioridades estejam permanentemente a ser invertidas. Eu não sou muito dos números, como estava a dizer, mas neste caso eles podem ser importantes como objeto de reflexão. A revista Lancet publicou recentemente um estudo que descobriu que as sanções que os Estados Unidos impuseram a outros países entre 1970 e 2023 já causaram 38 milhões de mortes. O número médio de mortes varia entre 400 mil a 1 milhão por ano. E só nas primeiras três semanas de outubro de 2023, Israel, com o alto patrocínio americano e a conivência europeia, matou mais crianças que todos os conflitos juntos mundiais, vocês já conhecem estes números de certeza, desde 2019. e desde então continua a ser o principal responsável e o número mundial pelo maior número de crianças mortas e mutiladas. Em 2024, 72% das crianças mortas e mutiladas no mundo foram provocadas pelos ataques de Israel. E desde que se iniciaram os ataques americanos e israelitas ao Irão, também, já conseguiram atingir uma escola onde morreram já cerca de 200 raparigas, muitos mais mortos já houve nestes últimos dias. Aliás, escolas e hospitais têm sido usados de forma arrepiante como alvos contínuos destes bombardeamentos. Estas atitudes imperialistas israelitas e americanas estão cada vez mais a nu e já é difícil olhar para as intenções destes países de outra forma. Sendo a indústria da guerra uma das mais rentáveis do mundo, é difícil não ver perversão na forma como têm atuado os Estados Unidos e a seu reboque todos os países que produzem e vendem armas. Desculpem, e a todos... perdi-me aqui completamente. Peço desculpa. Ok. É que eu não costumo trazer iPad e não consegui imprimir. Peço desculpa. Para além disso, e cruzando ainda outros números, a indústria da guerra americana isolada é a maior responsável mundial por emissão de CO2. E desde 1850 até 2021, os Estados Unidos continuam ainda à frente da China, são os responsáveis mundiais por maior número de emissões de CO2. A guerra é, infelizmente, o grande motor económico para os Estados Unidos. Mas como é que estaria a economia americana se houvesse paz no mundo? Eu acho que esta é uma das questões fundamentais para mim, não é? E que é pouco colocada, e além disso fala-se muito de quem é que para o Irão, de quem é que param os terroristas, mas ninguém diz quem é que para a América, não é? Quem é que vai parar? Este domínio económico pela força representa a maior ameaça à paz mundial. Trump é tão claro e transparente que, nos seus objetivos, que o antigo Ministério da Defesa passou a chamar-se Ministério da Guerra. Portanto, já nem sequer há aqui qualquer equívoco. Ou seja, enquanto estes dirigentes continuarem a priorizar a guerra, a batalha ecológica, que é um bocadinho também a minha batalha dos últimos anos, por isso é que eu trouxe e cruzei com este assunto, a batalha ecológica estará sempre numa segunda ou mesmo numa terceira linha de intervenção. Porque para travarmos, temos que estar vivos, não é? E enquanto a luta pela sobrevivência for a prioridade, será difícil empenhar-nos noutras lutas tão necessárias. Outra das questões que me preocupa tem a ver com a violação, como já foi aqui dito pelo Francisco, com a violação do direito internacional e com o total quebrar das regras da ética da guerra. Se é que existe alguma ética na guerra, não é? Mas com o desenvolvimento da inteligência artificial, vemos cada vez mais a guerra como um jogo de computador, onde a antiga frase, quem vai à guerra dá e leva, deixa de fazer sentido. Quem atinge são máquinas, muitas vezes comandadas por outras máquinas, comandadas por programas de computador, e quem morre são, na sua maioria, alvos civis apanhados nesta cruzada ascética digital desenfreada. Isto levanta novas questões e novos perigos na escalada das guerras e parece que os limites ficam muito difusos. A inteligência artificial é, aliás, uma área que deveria estar a gerar níveis gigantes de preocupação, pois está demasiadas vezes a ser usada para os fins errados. Porque não nos está a servir nem ao planeta, mas está sim a interferir cada vez mais com a perda de empregos, a perda de direitos, a perda de criatividade, a perda cognitiva das gerações vindouras e muito mais perdas acontecerão se não forem criadas restrições sérias ao seu uso e ao propósito do seu desenvolvimento. Eu pergunto-me, com tanto avanço tecnológico, porque é que a inteligência artificial não está a ser usada principalmente para despoluir os mares, despoluir os rios, para limpar os rios, regenerar os solos, monitorizar a gestão das florestas, porque é que não está a ser usada efetivamente para a melhoria das nossas condições de vida, criando melhores transportes, melhores casas, melhores saúde, etc. É claro que vamos acabar por esbarrar outra vez em números, pois o que se passa é que neste momento temos a maior concentração de riqueza de sempre em apenas 1% da população, que detém 45% da riqueza global, enquanto 3,6 milhões de pobres só têm 2,4%. 3 mil bilionários possuem 14,6% do PIB mundial, isto é obsceno. Estas desigualdades gritantes são, obviamente, a raiz de muitos problemas e um dos grandes obstáculos a uma paz duradoura no mundo. E são sempre os pobres os que sofrem os efeitos da guerra. Eu gosto de olhar para os problemas porque acredito que eles têm soluções. E acho mesmo que nós temos que nos empenhar num desenvolvimento urgente de um sistema pós-capitalista para a redução da pobreza mundial, para a redução dos conflitos e para a inevitável melhoria das nossas condições de vida. Chamem-me lírica, mas a meu ver, deveríamos entrar na era do decrescimento económico, consumir cada vez menos e criar um sistema assente na circularidade dos elementos, na sua reparação. E reparem, com a reparação de tudo o que já existe na Terra, poderíamos poupar até 60% das emissões. Nós não podemos falar de crescimento económico num planeta morto. E é para lá que caminhamos, não é? Continua-se a falar de crescimento e crescimento e crescimento. Temos que levar a ciência a um patamar de proteção da natureza e não da sua exploração, que é o que temos feito até agora. Se a ciência quer cumprir o seu verdadeiro desígnio, tem que se aliar de uma vez por todas à natureza para a proteger. Como cidadã e trabalhadora na área da cultura, sinto que tenho uma certa obrigação de estar atenta e envolver-me em projetos que consigam, de alguma forma, construir uma melhor sociedade, usando a arte como linguagem universal para comunicar, para trabalhar, para desbloquear muitos assuntos que precisam dessa atenção. Esse é o território da arte, da descoberta, da contestação, da sensibilidade, da inovação. E muitas vezes, por mais que nos pareça difícil, a nossa ação individual também tem um peso e uma relevância maior do que imaginamos. Concordo com a Mariana que, de facto, é muito importante voltarmos a unir e sem as comunidades e sem essa coletividade não existe sociedade. Mas há múltiplas coisas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia para melhorar a situação de todos. Eu acredito nas pequenas ações diárias e na diferença que isso faz. Porque essas pequenas ações também influenciam as decisões dos grandes líderes. O facto de trabalharmos perto da nossa comunidade traz-nos uma grande força. É muito importante estarmos bem informados, sermos ativistas naturais das nossas causas, posicionarmos sempre perante as injustiças, usarmos o boicote como ação individual diária de interferência na política económica, não deixar de falar dos assuntos, contar as histórias individuais, dar voz a quem não tem voz e trabalhar diariamente para uma maior consciência através da educação. E se ainda há quem possa não acreditar no impacto e na força da mudança individual, eu gostava de vos contar uma breve história, que se calhar muitos de vocês já conhecem, mas eu vou contá-la na mesma. Na Irlanda, em 1984, uma trabalhadora chamada Mary Manning, trabalhava num supermercado em Dublin, recusou-se a vender produtos oriundos da África do Sul, que na altura exercia um sistema de apartheid. O resultado da sua recusa foi a suspensão do seu trabalho. E, como protesto, ela e outros trabalhadores do seu sindicato decidiram entrar numa greve que durou cerca de 3 anos. E, ao fim desse tempo, o governo irlandês decidiu finalmente banir todos os vegetais e frutas oriundos da África do Sul. Portanto, às vezes a ação individual tem estas proporções. São estas e muitas outras histórias que têm que ser contadas diariamente para nos relembrarmos que, mesmo que às vezes não consigamos mover toda a gente, as nossas pequeninas ações têm impacto. Vivemos esta era de ruído permanente, como também estava ali a referir, como referiu a Mariana, e bem, da manipulação diária, do controle das massas pelo algoritmo e, infelizmente, do total branqueamento ecológico. Se no início dos anos 2000 os líderes mundiais ainda fingiam ter alguma preocupação, neste momento, com toda esta polarização e forma de estar na política, as prioridades urgentes vão sendo sucessivamente, ano para ano, adiadas. A nossa capacidade de parar para refletir está claramente em risco, cada vez temos menos tempo e espaço para reflexões profundas e todas estas guerras que envolvem povos, culturas e que têm complexidades que são cada vez menos desenvolvidas, porque interessa aos grandes poderes uma visão maniqueísta do mundo em que precisamos de estar uns contra os outros para que eles possam singrar. Descobri há pouco tempo um filósofo coreano, que alguns de vocês provavelmente conhecem, que se chama Byung-Chun Han, nome difícil de dizer, que escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço, e ele diz algumas coisas interessantes sobre isto, e diz uma coisa muito, muito interessante. Diz: a atenção profunda tem vindo a ser suplantada por um tipo de atenção diferente, a hiperatenção. Esta atenção dispersa ou distraída é caracterizada pela mudança brusca de foco, pela alternância constante de fontes de informação e processos. Uma vez que a tolerância ao tédio é bastante limitada, acaba por não deixar tempo livre àquele tédio profundamente propiciador do processo criativo. Estamos a perder esta capacidade de parar e, mais uma vez, com todas estas ameaças às economias, as crises espreitam como consequência direta das guerras e, para além disso, vamos cada vez mais ter fenómenos como as tempestades de Leiria, os incêndios, as temperaturas extremas e muitos outros que, em menor escala, mas com efeitos visíveis nas populações, vão afetar a vida, especialmente a vida dos mais pobres. Vamos continuar a assistir cada vez mais à perda da biodiversidade na natureza. Não quero trazer números para aqui, mas só nos últimos 50 anos perdemos 75% da biodiversidade. Mas trouxe imensos números, não é? Estou a dizer que não trouxe números, mas trouxe números. Mas nesta reflexão sobre a guerra, trago a natureza e a sua proteção como contraponto, porque neste momento parece-me uma área completamente esquecida pela maioria das lideranças mundiais. E enquanto os moldes que usarmos para falar do desenvolvimento económico foram os atuais, ou seja, números que não têm atenção à real melhoria de condições de vida das pessoas, como a qualidade do ar, da água, dos solos, a melhoria da saúde mental, estaremos sempre a correr atrás do prejuízo, da destruição acelerada em que o nosso planeta se encontra. E a guerra é uma agravante dessa destruição. Em Gaza e nos territórios ocupados, A destruição do acesso aos recursos naturais é também usada como arma contra o povo palestiniano pelos israelitas. Vivemos, aliás, um extremo gravíssimo da destruição de um território, do apagamento de um povo, das suas memórias, da sua história, da sua cultura, e esta estará sempre ameaçada pelas guerras. Já muitos devem ter ouvido este poema, e então nesta sala de certeza, do Marwan Makul, de um poeta palestiniano. Para escrever um poema que não seja político, devo escutar os pássaros. Mas para escutar os pássaros, é preciso que cesse o bombardeio. Levantar a nossa voz para defender a identidade e a memória de um povo deveria ser a grande honra das nossas vidas. Fim à guerra, a todas estas guerras, onde todos os dias são os inocentes que, apanhados nos jogos políticos, morrem no seu território. Obrigada.
Obrigado, Joana Seixas. A natureza e o ambiente, basta olharmos os cogumelos provocados pelas explosões para percebermos como é que isso pode afetar o ambiente, e vos garanto que, olhando para Gaza, a partir da cidade de Sidrot, podíamos ver, durante a fase mais acesa da guerra, que era quase chamar-lhe-ia um cogumelo contínuo, provocado, obviamente, pelas bombas lançadas por Israel sobre aquele território. E agora vamos ouvir Frei José Nunes. Frade... Deixe-me acabar a apresentação, está bem? Frade dominicano, de cuja ordem foi prior provincial, é professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica. O Papa Leão XIV tem apelado a uma paz desarmada e desarmante. Que eco tem esse apelo no debate público sobre esta guerra? É o que nos vai dizer Frei José Nunes.
Vamos lá ver. Muito bem. Eu já não sou professor na Universidade Católica. Fui lá professor de 30 anos, depois de ter estado 9 anos em Angola, no meio da guerra civil entre o MPLA e a UNITA, e fui mesmo vítima da guerra. A minha casa, a minha vila foi atacada pela UNITA 2 vezes e eu fiquei isolado, sozinho, só com os militares da UNITA durante meses. Mas muito bem, vamos lá, não estamos a falar disso aqui. Mas essa questão de ter dado aulas na Universidade Católica, sim, eu era professor da Faculdade de Teologia. Eu sou frade, dominicano, e, portanto, dava essas aulas lá aos seminaristas, não é? Na Faculdade de Teologia, e a outras pessoas que gostavam dessas matérias. Mas eu, durante mais de 20 anos, fui coordenador Eu não pensava falar nada disto, mas acho que tem piada. Até tem mais piada do que o que eu estava a pensar falar. Ora bem. Então, eu fui coordenador de um departamento que foi criado pela Faculdade de Teologia, chamado Cristianismo e Cultura. E eu era coordenador desse departamento e todos os anos eu dava aulas a todos os cursos da Universidade Católica. Economia, gestão, direito, comunicação social, enfermagem, psicologia. Claro, como todos os anos, esta cadeira tinha os mesmos tempos semanais e créditos das disciplinas desses cursos. Portanto, era uma coisa mesmo a sério. E havia cerca de 25 a 30 turmas todos os anos e, portanto, eu tinha, digamos, meia dúzia de professores que colaboravam comigo à disposição para dar por todas as turmas dos cursos. Mas eu dava em todas. E porquê é que isto tem a ver com eu estar aqui convosco? Bem, para já porque fazia parte da apresentação. É que eu gosto mesmo de estar aqui convosco. Não por aquilo que eu eventualmente vos possa dizer, até pode ser talvez, enfim, algo um pouco estranho, uma linguagem, uma série de conceitos, uma informação um pouco estranha, ou que passa ao lado de muita gente, mas eu gastei a minha vida toda, desde a juventude, a estar com todo o tipo de pessoas e não estar fechado na igreja, na igreja. Os meus pais eram cristãos e eu tive uma formação cristã, mas eu já nos últimos anos do liceu andava sobretudo era com não cristãos. Está aqui um, por exemplo, que no Padre António Vieira, a gente até tinha um grupo que fazia assim umas coisas esquisitas e que uma vez até a polícia foi lá para nos expulsar todos do ginásio e a gente encravou umas portas com fósforos nas fechaduras. Bem, ele lembra-se. E está ali a irmã de um outro que era do nosso grupo também. Era tudo ateu. Todos. Todos. Eu era o único cristão. Mas a minha vida foi toda isso. E na Universidade Católica, ao estar com aqueles alunos todos, malta brava, né? Na Católica também é tudo ateu. ou quase. Eu até nas primeiras aulas perguntava-lhes assim, mas vocês vieram para aqui porquê? Para gastar o dinheiro dos vossos pais? Porque pensam que isto vos vai dar um emprego futuro melhor? Isso era das coisas que eu dizia logo na primeira aula. E também dizia, olha, e aqui isto não é para convencer ninguém do que quer que seja. Aqui, em geral, quem tem melhores notas até são os ateus. E era verdade. Eu dizia isto não para ganhar alguma confiança ou amizade dos alunos, era porque era a verdade. Bom. Muito obrigado. Gosto mesmo de estar aqui porque é que eu vejo aqui tantas pessoas de tantos quadrantes, crentes e não crentes, pessoas de diversas correntes de pensamento, pessoas importantes aqui na mesa. Pronto, há tantos anos que eu ouço o José Manuel Rosendo na rádio, na Antena 1. Agora gostei tanto de falar um bocadinho com a Joana. Pronto, gosto mesmo de estar aqui. Mas então vamos lá ao que importa. Portanto, eu acho que, como vocês podem adivinhar, a minha presença neste painel de intervenientes só pode significar o querermos juntar uma voz cristã a esta vontade de pôr fim à guerra e dar corpo a um desígnio de paz. E, portanto, sim, ouvimos falar de ambiente, de ecologia, perspectivas mais de direito internacional, de política, sociologia. Aqui é religião, está bem? E eu começaria por citar os dois últimos papas, o Papa Francisco e o Papa Leão. Leão XIV, na primeira palavra que teve ao apresentar-se como Papa, foi muito bonita, foi claro. Ele chegou ao varandim do Vaticano e a primeira coisa que ele disse à população foi: a paz esteja convosco. Bonito, bonito. Que, aliás, é a primeira frase repetida para quem é cristão sabe estas coisas, que Jesus diz, depois de morto e ressuscitado, quando aparece aos discípulos, a primeira coisa que ele diz, a paz esteja convosco. Eles ficam espantados e ele repete, a paz esteja convosco. Este mesmo Papa Leão XIV, aliás já foi dito aqui, na mensagem que ele escreveu para o Dia Mundial da Paz, do dia 1 de janeiro deste ano, vocês sabem que os Papas, desde 1968, têm para o Dia Mundial da Paz, o dia 1 de janeiro, uma mensagem. Ele escreveu e propôs uma paz desarmada e desarmante. Uma paz construída sem armas na mão, desarmada, e também desarmante, quer dizer, com um trabalho de negociação, de conversação, que dê corpo a uma prática desarmada. Quanto ao Papa Francisco, para muitos foi uma das grandes, se não a maior referência moral da humanidade nos últimos anos, o Papa Francisco teve imensas palavras e ações em nome da paz. Eu lembraria apenas uma que ele disse no dia 15 de novembro de 2015. Usar o nome de Deus para justificar a guerra ou o terror é uma blasfémia. Bom, não esquecendo nem escondendo que a Igreja, no seu caminhar histórico, também foi protagonista de violências e guerras, há bocado alguém falava, peço desculpa, já não sei quem, assim, o Nuno, naquela perspectiva da missionação nas Filipinas. E nós sabemos o que se passou em África, muito com os portugueses, e na América Latina, muito com os espanhóis, que foi realmente um massacre, não é? Um massacre. E muitas vezes em nome da fé. Claro que as razões mais profundas, creio que são sempre políticas e económicas. Mas o tema da fé era dado como justificação também, não é? Sei lá, na América Latina, os espanhóis, baseando-se até numa certas passagens de livros do Aristóteles, do filósofo grego, diziam, não, os índios devem dar graças a Deus de nós espanhóis termos vindo para aqui e de lhes tomar as terras e de os dominar, porque manifestamente, se há pessoas que nasceram para governar e ter sapiência, e outras que nasceram para ser subordinadas e obedecer, os índios são claramente estas. E, portanto, devem dar graças de nós termos vindo para aqui. E usavam outros argumentos interessantíssimos, por exemplo, coisa curiosíssima. Deus deu a terra, o mundo, a criação, aos seus amigos e disse que crescei e multiplicai-vos, dominai a terra e submetei-vos. Deus deu aos seus amigos. São os espanhóis, nós os espanhóis. Os índios devem ser conquistados por nós e não têm direito às suas terras. Quem tem direito às terras é aqueles amigos de Deus, é quem Deus as deu. Não é? Por acaso, um dos pais do direito internacional, permita que lhe diga, já está a ver, um dominicano, já está a ver de quem é que eu estou a falar, não é? O Francisco de Vitória denunciou tudo isto. E escreveu um livro, não é, a denunciar toda esta argumentação. Bom, lá está, isto é defeito de fabrico. Então, não esquecendo nem escondendo que a Igreja, no seu caminhar histórico, também foi protagonista de violências e guerras, eu creio que é indesmentível que a Igreja, o cristianismo hoje, digamos assim, é uma instituição com alguma credibilidade e que maioritariamente está ao serviço da paz. Claro, continuamos a ter igrejas ortodoxas a defender a invasão da Ucrânia e tudo aquilo. É certo. Mas, de um modo geral, eu acho que o cristianismo, a Igreja, hoje é vista com alguma credibilidade em termos de promoção da paz. Dizer duas ou três coisas. O Papa João XXIII, nos anos 60 do século passado, escreveu uma importante encíclica chamada Pacem in Terris, a paz na terra. E ele próprio foi um mediador decisivo entre os presidentes da então União Soviética e dos Estados Unidos, no tempo da Guerra Fria, para evitar um conflito sério. Por essas alturas, um acontecimento muito importante da Igreja foi o Concílio Vaticano II. Num dos seus textos, a Gaudium et Spes, falou claramente da paz e do alcançar urgente a paz a partir de três premissas. Primeiro, pôr fim à guerra. Segundo, começar o desarmamento. Terceiro, entabular um diálogo e um entendimento entre as nações. Mas o primeiro, desde logo, pôr fim à guerra. Isso é importantíssimo. Eu já agora partilho convosco. Nós, sobre a experiência que vivi em Angola, no meio da guerra, a guerra é o caos. A guerra é o caos. No meio da guerra, nem vale muito a pena andar a clamar por justiça, porque vivemos no caos. Nós aqui, e bem, temos muito esta afirmação, esta noção de que sem justiça não há paz. É verdade. Sem justiça não há paz. Pode haver uma paz podre. Pode ser aquela água ao cimo do rio que parece calminha, mas por baixo uma corrente forte, não é? Se não há justiça, é impossível que haja paz. Mas o contrário também é verdade. E eu aprendi isso em Angola. É que sem paz é impossível a justiça. Impossível. A guerra é o caos. Portanto, a primeira coisa que há a fazer é parar a guerra. O Papa Paulo VI criou o Dia Mundial da Paz, dia 1 de janeiro de 1968, e lá está, foi uma contribuição que, no fundo, a Igreja também deu ao mundo. E o mundo acolheu, a sociedade civil acolheu isto muito bem. Hoje toda a gente sabe que o dia 1 de janeiro é o Dia Mundial da Paz. Claro que a Igreja também recebeu, e até muito mais do que dar à sociedade, também recebeu. Olha, a propósito de dias 1, nós também tínhamos e temos, o 1 de maio. Muito bem. A Igreja também acolheu, não é, essa realidade dos trabalhadores. Até criou uma festa no 1 de maio. Que é a festa de São José Operário, ok? Mas eu estou a brincar, mas é que é mesmo verdade. Portanto, isto é um diálogo recíproco. Enfim, eu termino, é isto, termino a ler, portanto, são 2 minutos. Quero citar as palavras do cardeal Pietro Parolin, neste dia 4 de março de 2026, depois da guerra começar, esta do Irão. Este cardeal é muito importante no Vaticano, até se falava que seria ele um dos papáveis, um dos mais papáveis para substituir o Francisco. Ele escreveu isto. Se aos Estados fosse reconhecido o direito à guerra preventiva, segundo critérios próprios e sem um quadro jurídico supranacional, o mundo correria o risco de se encontrar em chamas. É realmente preocupante o declínio do direito internacional. A justiça foi substituída pela força. A força do direito foi substituída pelo direito da força. Com a convicção de que a paz só pode nascer depois de o inimigo ter sido aniquilado, com uma lógica de impor a própria ordem aos outros, evitando o árduo, porém nobre, trabalho da política, composto de negociações, discussões e concessões aos outros. E ainda mais grave é invocar o direito internacional para atender às próprias conveniências. Há vários casos em que a comunidade internacional se indigna e toma medidas, e há casos em que não o faz, ou o faz muito menos, dando a impressão de que há violações do direito que devem ser punidas e outras que devem ser consideradas danos colaterais. Ora, não há mortes de primeira e de segunda classe. Nem há pessoas que tenham um direito maior de viver do que outras, simplesmente por terem nascido num continente em vez de outro ou num determinado país. Fim de citação. Então é esta perspectiva que eu acho que o cristianismo hoje, num diálogo com muitas outras tradições religiosas importantes, o diálogo interreligioso, e também no diálogo com os homens e mulheres de boa vontade, essa expressão inventada pelo Papa João XXIII, Eu penso que esta é a perspectiva que o cristianismo hoje tem e é nela que procura fomentar uma paz duradoura, verdadeira, baseada, sim, na justiça e também na fraternidade. Pronto, já está.
Muito obrigado, Frei José Nunes. Estava a ouvi-lo e estava a lembrar-me que eu volto mais uma vez a Gaza, porque foi um sítio onde eu já fui várias vezes e do qual gostava e tenho a perfeita noção de que a Gaza que eu conheci já não existe, né? Já acabou. Mas conheci também um padre, Monsenhor de Gaza, Manuel Moussala, que está agora em Bir Zeit, e onde ele tinha de facto um colégio e onde a esmagadora maioria dos alunos, como é fácil também de adivinhar, eram muçulmanos, não eram cristãos. E, portanto, havia ali uma perfeita comunhão naquela sociedade. E agora, vamos ouvir Cecília Honório. É professora, especialista em História das Ideias Políticas, foi deputada, tem sido ativista no campo feminista.
Sala cheia. É tão bom ter-vos aqui. Mas se pensavam que isto era um convite, já perceberam que é uma convocatória. Eu quero começar por agradecer as intervenções aos meus companheiros e à minha companheira de mesa, excelentes intervenções, mas quero também agradecer o generoso convite do José Manuel Pureza, que é uma pessoa que tem a capacidade de sentar na mesma mesa gente que tem percursos diferentes e a vontade comum de parar a guerra. O Zé Manel é capaz de fazer isto. E quero partilhar convosco algumas questões que julgo sustentam esta vontade maior que aqui está. A primeira é a dúvida fundada sobre se podemos confiar que este governo e os partidos que o sustentam protegem a nossa soberania. Quero conversar convosco sobre a nossa soberania. Se eles defendem os interesses do povo português. E se nos 50 anos da nossa Constituição convocarmos a República Soberana e a vontade popular, consagradas no artigo 1º, a resposta é negativa. Não podemos confiar quando a utilização da base das Lajes é prova da cedência ao Império. Ou quando o Primeiro-Ministro afirma, sem pudor, estamos ao lado dos Estados Unidos. Não estamos, Senhor Primeiro-Ministro, nem ao lado dos Estados Unidos, nem ao lado do seu partido dos interesses estrangeiros contra os interesses nacionais. A segunda questão tem a ver com a posição da União Europeia, com a expectativa que porventura teríamos e o que é que ela nos diz, o que é que ela nos diz neste momento. Podem os povos da Europa confiar? Multiplicam-se as vozes que denunciam a ilegalidade desta guerra. Muitos e muitas das presentes até podem ter tido a esperança numa resposta europeia digna. Ai, desta é que ele vai ver. Desta é que ele vai ouvir a voz grossa. Mas a resignação é hoje insuportável e humilhante. Na verdade, esta guerra é um delírio imperial que esmagou todos os princípios da decência, violando os princípios da Carta das Nações Unidas, os princípios da soberania, da autodeterminação dos povos e da integridade territorial, e arrastará uma crise económica com impacto difícil de antecipar. E a União Europeia fez o quê? Calou e consentiu. Quando tinha a obrigação de ser porta-voz da defesa dos direitos humanos e do direito internacional e defender a justiça para todos, que é isto que o direito internacional garante, aquele que defendemos, repetiu o ato de submissão. O respeito dos tratados internacionais seria um mínimo de decência. A defesa do direito internacional podia ter sido a voz da democracia contra o autoritarismo. Mas a conivência das autoridades europeias é o pacto com a força bruta. E é assim, sem grande surpresa, que o chanceler alemão surge como aliado Trump ou que von der Leyen afirma que o direito internacional até pode ser posto na gaveta. O Nuno recordou aqui com rigor as suas expressões. No seu horizonte está a frente do armamento europeu e as relações militares com Trump, enquanto este até retira sanções ao petróleo da Rússia. Até retira sanções. A União Europeia abdica, é enxovalhada, mas eu quero conversar convosco sobre ganhos e quero perguntar-nos, devemos perguntar-nos quem é que está a ganhar de uma forma tão rápida, quem é que está a galopar a onda neste momento. E eu penso que, por ora, a extrema-direita está a cavalgar a onda com todo o sucesso. A guerra dá-lhes um ponto unificador da sua agenda, nem sempre fácil de unificar. Além da agenda, encontraram um chefe em comum, Trump, e o que a extrema-direita está a cumprir é esta sua nova vocação e a fazer o seu papel com primor. Vai domesticando a direita clássica, vai escavando a democracia liberal por dentro até a deixar sem pele. E no final serão todos vassalos de Trump. A terceira questão que eu quero partilhar convosco tem a ver com, enfim, com a classificação que tem remetido por vezes a guerra e os seus carrascos para o terreno da loucura ou mesmo das aldrabices do Trump. E quero dar um sinal distinto, um sinal mais próximo da racionalidade sinistra. Estou a utilizar um conceito que retirei de um livro, A Guerra Infinita, ou, se preferirem, até da necropolítica, do Achille Mbembe, quando ele evoca, e até cito, a generalização hoje, não é? A generalização de formas de poder e de modos de soberania, dos quais uma das características é produzir a morte a uma grande escala. Ou seja, nós não podemos desistir, nós precisamos de formas de abordagem que não branqueiem o imperialismo, que não branqueiem o imperialismo, nem secundarizem as necessidades e os ganhos que estão em causa nesta guerra e neste processo. E sobre estes aspectos, começo por sublinhar a questão do espetáculo. Já algumas das intervenções aqui trouxeram esta dimensão. Esta guerra está a ser vivida como um espetáculo em que o assassinato do líder iraniano, a destruição de uma escola, a morte de crianças, como de tantos outros inocentes, fazem parte do menu do espetáculo, dentro da máxima de que a força é a poder. Aqui, em particular, eu lembrei-me até de Guy Debord, quando ele evoca o espetáculo como inversão concreta da vida, o movimento autónomo do não-vivo. Achei estas expressões, que estas expressões nos convocavam para percebermos esta dimensão. Já muito se escreveu sobre este espetáculo do poder, onde a propaganda da Casa Branca mistura o videojogo com masculinidade tóxica, com o que se tem classificado como pornografia de guerra. No fim, é suposto que através das imagens mais cruéis, os espectadores se emocionem e vibrem de satisfação com as vitórias, quando o sofrimento do povo iraniano, como do povo palestiniano, são uma paródia. Podemos evocar a absoluta desumanidade, ou até reconhecer que esta forma de viver e fazer política não é a nossa, não é nela que nos reconhecemos. Queremos outra, estamos disponíveis para outras formas de fazer a política e de construirmos um mundo de paz. Mas ela tem ganhos que não podemos esquecer. Tem ganhos para as oligarquias que alimentam a guerra e permite a alienação dos devotos do universo MAGA. Com Bush, parece-me que é conveniente recordar que também Trump faz intervenção externa como forma de política interna. E é também por isso que evoco a atualidade da expressão guerra infinita. Porque os Estados Unidos dependem do petróleo, como há mais de 20 anos, quando invadiram o Iraque. E quando se discute, enfim, há algum debate sobre isto, quando se discute quem manda em quem, ou quem manda mais, eu acho que é uma expressão de um analista da guerra sobre Israel que eu gostaria de reter, e que diz que Israel é o porta-aviões inafundável dos Estados Unidos numa região crucial para o capitalismo global e, por isso, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos procuram, sabemos-lo bem, a dominância da região, às cavalitas de Israel, para reforçar o controle dos Estados do Golfo na Guerra Fria com a China. O imperialismo norte-americano continua, pois, vivo e pujante. O MAGA até pode estremecer por dentro e até pode ter algumas fissuras, mas avança por fora. Israel tem ficado com as mãos livres sobre a Palestina. E os oligarcas do petróleo, do armamento, das tecnologias, baterão palmas, sabendo que não pagarão a fatura, que ela ficará para nós. Está, pois, na hora de juntarmos forças para parar a guerra. Todos os momentos como este, em que formos capazes de juntarmos vozes e vontades, valem para parar o imperialismo sanguinário. É tempo da defesa incondicional de um direito internacional mais forte. Ele já aqui foi convocado por várias intervenções. Mais forte do que os desejos da plutocracia de um Estado. Sabendo, como sabemos, que a paz é uma luta dos povos. É uma luta da gente que trabalha, que vai sentir no bolso os seus efeitos, que sabe que dará menos aos filhos, que verá a prestação da casa aumentar. Mas talvez por isso devamos aceitar o desafio da Mariana e de unirmos estas vontades e estas forças em nome da luta contra o ódio e contra o pessimismo. Juntemo-nos, pois, na certeza de estarmos ao lado da democracia contra o autoritarismo reacionário, de estarmos do lado da defesa da Constituição contra aqueles que a espezinham, do lado da soberania dos povos contra os oligarcas. Nós não temos de pagar a fatura da guerra. Nós temos o direito a uma vida digna. Uma vida digna aqui, uma vida digna no Irão, na Palestina, na Ucrânia. É por isso que estamos aqui. Sabemos que este é o nosso caminho e que esta é uma convocatória que nos responsabiliza para parar esta guerra.
Muito obrigado, Cecília Honório. E agora chegou a vez de ouvirmos José Pacheco Pereira, filósofo e historiador, colaborador regular da imprensa escrita e documentário televisivo, dedicado atualmente em grande parte do seu tempo à dinamização do arquivo Efémera. Afirmou recentemente, a propósito da utilização da base das Lajes, no contexto desta guerra, que os Estados Unidos não estão a cumprir nenhuma dessas condições e o ministro dos Negócios Estrangeiros está a tomar-nos por parvos.
Quando eu fui convidado para vir a esta reunião, eu pensei, vou para um comício. E na realidade não estava muito longe da verdade. E nos comícios é suposto a gente dirigir-se a quem nos ouve. Eu tenho uma forma clássica de me dirigir às pessoas, que usei aliás na história, na aula magna, e que era aquela que o Manuel Alegre usava na Voz da Liberdade. Amigos, companheiros e camaradas. E cabe tudo, normalmente, nessa definição. No entanto, eu vou ser o pessimista de serviço, no sentido que há muitos aspectos de fragilidade que estão presentes neste comício, chamemos assim. A sala está cheia. Mas eu conheço metade da sala, o que não é propriamente grande vantagem. E esta sala tem muitas fragilidades em termos etários, em termos de idade, em termos de variedade e diversidade política, e isso significa que, de alguma maneira, nós estamos colocados a um canto. E isso é a primeira das coisas que nós não devemos ter nenhuma ilusão. E a questão aqui é saber como é que se passa do canto para o resto e não é estarmos felizes por estarmos todos num canto. Primeiro aspecto, e uma parte das razões por nós estarmos num canto, é porque transportamos connosco muitas ambiguidades. E essas ambiguidades têm depois um preço considerável quando se trata de passar do pensamento para a ação. Primeiro aspecto é que nós vivemos num continente de guerra. A ideia de que a Europa é um continente de paz é uma petreta, dito muito simplesmente. A maioria de nós viveu no maior número de anos de paz que a Europa conheceu desde sempre. Desde sempre. Que foi o período entre 1945 e o início da década de 80. Tudo o resto foram períodos em que houve guerras. E a partir da década de 80 houve guerras na Europa. Uma das primeiras ambiguidades que eu não queria deixar de passar, eu tomei nota da quantidade de vezes a que se referiu aos Estados Unidos, a quantidade de vezes que se referiu a Gaza e ao Irão e a quantidade de vezes que se referiu à Ucrânia. Quatro. Quatro vezes. Há qualquer coisa de muito errado nisto. A Ucrânia foi sujeita a uma guerra de invasão que continua hoje, todos os dias, com muitos aspectos semelhantes àquilo que os Estados Unidos estão a fazer no Irão, ou seja, bombardeamentos sistemáticos que atingem uma parte importante da população civil, bombardeamento das estruturas e das infraestruturas necessárias para que a população, por exemplo, possa suportar invernos que são muito duros, e uma guerra que é uma guerra de invasão por território. Por território. Os territórios que a Rússia, que são, aliás, a grande reivindicação russa que tem impedido qualquer conversação de paz e que vem na sequência de uma conquista de um outro território, que foi a Crimeia, mostrando, aliás, já nessa altura, a grande cobardia da Europa, porque se aceitou perfeitamente a ocupação da Crimeia, que é uma ocupação estratégica por causa dos portos e que também, sob todos os pontos de vista, não suscitou nenhuma espécie de indignação. Nós não podemos ter indignações seletivas em relação a determinado tipo de coisas. Uma guerra de agressão é uma guerra de agressão. E isso significa que o que hoje se passa, o que se passou em Gaza e o que se passa hoje no Irão é uma guerra de agressão. Em Gaza também não podemos esquecer o motivo próximo que é o massacre provocado pelo Hamas. Palavra que, aliás, também nunca foi dita nesta noite. Evidentemente, nós sabemos que muitas destas coisas têm duplicidades inscritas. Não sabemos até que ponto esse ataque foi permitido para depois permitir a resposta. Não sabemos até que ponto estamos a lidar com um país que não é o que era antes. Israel foi, durante muito tempo, uma experiência muito próxima do socialismo. O primeiro país que reconheceu a existência do Estado de Israel foi a União Soviética. Os kibbutz e algumas experiências sociais e coletivas foram uma atração para uma parte importante da população europeia. Hoje Israel não é isto. Hoje Israel é um país imperial que comanda toda a política naquela zona, inclusive a política americana. A política americana hoje é subsidiária da política de Israel. Portanto, as nossas ambiguidades e as nossas fragilidades e as nossas indignações seletivas prejudicam a nossa capacidade de ter razão em relação a um número significativo de causas. A paz. Eu acho que a palavra paz hoje é das palavras mais ambíguas possíveis e imaginárias. Nós sabemos, cada um de nós sabe bem o que é paz, o que é viver em paz. Mas se há palavra que é mais manipulada no discurso político, é a palavra paz. Aliás, George Orwell foi um dos exemplos que deu desde o início, no 1984, e quando falou da linguagem dúplice, foi exatamente o Ministério da Paz, que era o Ministério da Guerra. O discurso sobre a Ucrânia, por exemplo, é um discurso que está permanentemente a falar da paz, quando quer dizer a rendição da Ucrânia. E isto também tem que ser explícito, porque há pazes justas e pazes injustas. Eu duvido que alguma das pessoas que aqui estejam, quando, antes do 25 de Abril, havia os movimentos de libertação, fosse capaz de dizer aos movimentos de libertação: lutem pela paz. Não, pelo contrário. As pessoas achavam justificada a revolta. E exatamente o que se passa é que a paz não é unívoca. Há pazes que correspondem efetivamente a um progresso humano, a uma capacidade de diminuir conflitos, com capacidade de ultrapassar misérias humanas, inclusive mudanças de regime, embora muito específicas, como foi a Segunda Guerra Mundial, e há pazes que são injustas. E se nós deixamos que a ambiguidade da palavra paz permita, por exemplo, defender a rendição da Ucrânia e, ao mesmo tempo, usar no mesmo discurso como algo que condena a atitude de Israel aos Estados Unidos, nós estamos a ter uma duplicidade fundamental. E é por isso que, mesmo num comício, e um comício é um fator de mobilização, é importante, evidentemente, denunciar todos esses aspectos do mundo contemporâneo, que nós estamos a entrar num dos períodos mais negros da história. Quem conhece história sabe que isto não é novo. Não é novo. Embora muitas vezes a gente compare com os anos 30, não é bem como aos anos 30, como aos anos 30 não foram bem como muitas guerras do século XIX. Não importa, a história verdadeiramente, em muitos aspectos concretos, não se repete, particularmente quando essa repetição nos serve para não olhar para os aspectos novos. Hoje estamos perante uma conjugação de fatores particularmente perigosos. Uma crise interior da democracia, ou seja, enquanto, por exemplo, nos anos 30, o conflito era entre os defensores da ditadura e da vantagem da ordem, a célebre revista do Marcelo Caetano, chamada Ordem Nova, tinha exatamente anti-bolchevista, antidemocrática. E, portanto, o conflito com o fascismo e com o nazismo e as democracias era um conflito que se fazia para o exterior da democracia. Hoje não. Hoje a crise da democracia é interior à própria democracia. Tem a ver com o upgrade ideológico muito significativo do populismo e tem a ver também com as circunstâncias políticas dos últimos anos, a começar pela maneira que o populismo moderno, que é diferente do populismo antigo, o populismo moderno cresceu com a crise dos Lehman Brothers, a crise que deu origem à Troika, tudo isso criou uma perda de esperança. E essa perda de esperança pode ser datada. E é exatamente face a essa perda de esperança que nós temos que atuar, porque é ela que justifica a normalização de tudo que está a passar. Quando um presidente dos Estados Unidos diz que já bombardeou... Antes disso, uma das coisas que eu acho pior, não tem aqui a ver com o nosso académico, é a multiplicidade de académicos que vão para a televisão encontrar uma racionalidade neste processo. Este processo tem elementos, como todos, de racionalidade, mas tem, em muitos casos, elementos de irracionalidade. Como, aliás, muita coisa que aconteceu nos anos 30, esses elementos de irracionalidade, quando são transformados por um discurso académico como tendo alguma espécie de racionalidade, são legitimados de forma mais perversa possível e imaginária. Dito isto, quando o presidente dos Estados Unidos disse anteontem que já tinha destruído praticamente tudo que era do ponto de vista militar na Ilha de Cargue e depois acrescenta, mas vai continuar a bombardear just for fun. Isto não é racionalizável. Just for fun. Apenas por divertimento. E toda aquela panóplia de discurso que nós estamos a... E a Europa, que é cobarde até ao tutano, não é? A Europa, que é cobarde até ao tutano, aceita isto como sendo uma coisa normal com quem se pode negociar e com quem se pode, de alguma maneira, felizmente, parece que não estão a correr para ir proteger o Estreito de Hormuz, que era o grande risco. Portugal disse que não, mas Portugal também não tem navios para ir para lá, portanto também não adianta muito estar a fazer, mas enfim, a Alemanha disse, e tem... A França é ambígua, mas provavelmente... Porque o que se tem que fazer nessa circunstância é exigir condições. Sim, a gente vai lá garantir a passagem dos barcos, mas tem que haver um cessar-fogo, mas tem que haver o fim das operações militares. Sendo assim, muito bem, pode-se atuar e a Europa não tem hoje coragem de fazer isto e isso significa, de facto, ainda um agravamento da situação internacional. Eu tenho uma proposta lúdica que já referi duas ou três vezes para combater isto em Portugal. Nós temos um grande exemplo no século XIX, que é o Zé Povinho. O Zé Povinho, no século XIX, tinha um gesto característico, é este. E este gesto característico, e fazer um Zé Povinho insuflável com um grande manguito e um toma, colocar diante da embaixada americana. O ideal era levar para os Estados Unidos e arranjar os americanos. Damos, ao mesmo tempo, celebridade internacional a Zé Povinho e, ao mesmo tempo, resumimos num único gesto a nossa atitude em relação ao que se está a passar de uma forma inteiramente explícita esta. Muito obrigado.
Vamos ver quando é que surgiu o Manguito frente à Embaixada dos Estados Unidos. Agradeço a José Pacheco Pereira e agradeço também a presença de todos e todas nesta noite. Cabe-me encerrar esta sessão e quero apenas dizer que, mesmo que estejamos num canto, como disse José Pacheco Pereira, a pior coisa que se pode fazer aos autocratas e aos supremacistas é olhá-los nos olhos e fazer-lhes frente. Nunca vão conseguir perceber como... Nunca vão conseguir perceber como é possível, perante todo o poder que ostentam, haver alguém que lhes diz não. A Europa, já sabemos, não é de hoje, está à nora, com mais esta situação de guerra no Médio Oriente, mas a Europa, enquanto chão de muitos colonizadores, já se habituou à ideia que deixou de mandar no mundo. Ainda há alguns resquícios, mas vão esmorecendo. Os Estados Unidos ainda não perceberam isso, mas vão ter de se habituar, nem que seja pela emergência de outras potências, e mesmo que ainda tentem manter esse mando à força do canhão e do míssil. As pessoas normais querem paz, querem cuidar dos filhos, querem vê-los crescer sem que falte pão na mesa. É assim em todo o mundo. Apenas queremos vidas simples, não é pedir muito. Muito boa noite e muito obrigado. Obrigado.